política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A Operação Lava Jato, ela possibilita ao Brasil um verdadeiro show, uma amostra excepcional daquilo que acontece na política brasileira. E isso não para. Cada dia que passa, surgem novos pontos dessa operação que vão fazendo com que a população brasileira comece a entender como que a política é feita no Brasil. Nesse momento, agora, estoura uma nova fase da operação. A Polícia Federal ainda não divulgou o nome dessa etapa, mas é a 12ª etapa da operação. E foi presa, a questão de minutos atrás, o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. Foi preso na sua residência agora há pouco, agora pela manhã. E a polícia cumpre, nesse momento, a Polícia Federal cumpre 4 mandados de prisão. Ainda não há as informações sobre quem são esses presos, mas todos eles seriam na cidade de São Paulo. O primeiro já foi, tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, preso agora pela manhã pela Polícia Federal. Em meio às investigações, a gente começa a ter um verdadeiro show, uma amostra de como eu falei agora, do que é feito, do que acontece na política. Em relação ao ex-deputado Pedro Corrêa, por exemplo, ontem, a Polícia Federal colheu o depoimento de Vera Lúcia Leite Souza. Ela é proprietária de uma banca de revistas em Brasília. O que acontece? Vera Lúcia admitiu à Polícia Federal que trabalhou no gabinete de Pedro Corrêa, enquanto ele fazia parte da liderança do PP na Câmara dos Deputados, e que dividia o salário com ele. Ela era obrigada a passar 50% daquilo que recebia para o chefe de gabinete, o principal assessor de Pedro Corrêa. De acordo com as investigações da Polícia Federal, esse dinheiro ia para Pedro Corrêa. E ela, quando deixou de trabalhar para Pedro Corrêa, ela passou a fazer parte, foi contratada para o gabinete da filha de Pedro Corrêa, Aline Corrêa, deputada federal Aline Corrêa. E no gabinete de Aline Corrêa, ela era obrigada também a fazer a mesma coisa. Ela se desfazia de metade do salário e dividia com a deputada. Isso não é exclusividade de Pedro, de Aline ou da família Corrêa. Isso é uma realidade da política brasileira que corre solta. Aqui nessa região, nós temos políticos aqui, dessa região, dos dois lados, das duas tendências políticas que fizeram isso. E acredito que talvez ainda façam. Só que o Brasil está mudando nesse aspecto. Aos poucos, né, com a forma hoje como a corrupção está sendo exibida, né, ela está nua diante da população, esse tipo de coisa tende a aparecer. Então, ou os políticos mudam, ou nós mudamos os políticos. E isso vai acontecer a partir de agora. No fim das contas, tudo isso que está acontecendo tem um efeito muito bom. A partir das discussões que houveram no Brasil em relação à ficha limpa, antes, havendo o estouro do escândalo de corrupção que começou nos Correios, a corrupção do Mensalão, e a partir daí a gente foi conhecendo os detalhes desse sistema político. Hoje a gente já sabe, por exemplo, como o dinheiro chega para abastecer as campanhas políticas, de onde é que vem esse dinheiro. As empresas que têm contratos e que participam de licitações organizadas, são falsas licitações, no governo federal, nos estados e municípios, elas vencem essas licitações. Claro que tudo isso é uma disputa combinada. Na verdade, o preço de toda obra pública é acima do preço de mercado das obras da iniciativa privada, e todo mundo sabe disso. Algo que a iniciativa privada gastaria 100 mil na política, no poder, nos governos, se faz com 200, 300 mil reais. E essa diferença é o que retorna para os partidos políticos através do Caixa 2 e dessa forma que é paga as campanhas políticas, os comícios caros, os materiais de campanha que as pessoas tanto gostam durante a eleição. É desse dinheiro que vem. É dinheiro que deveria estar sendo usado nas estradas, que deveria estar pagando os médicos nas redes públicas hospitalar. E aí quando você chega lá que não tem, quando você começa a sentir falta desses serviços, A boa parte das pessoas não consegue enxergar que esse dinheiro foi gasto durante a campanha política da qual você, enquanto eleitor, participou. É assim que as coisas vão acontecendo no Brasil. E durante muitos anos, o sistema político ele foi crescendo cada vez mais na sua corrupção. Até que chega um momento que tudo tem que parar. O Brasil começa a conhecer esses detalhes, a perceber esses detalhes. Então, tivemos conhecimento de como funcionava esse mecanismo de arrecadar dinheiro para campanhas políticas e agora estamos tendo conhecimento, através das denúncias que envolve o Pedro Corrêa, deputado aqui de Fazenda Nova, aqui de Pernambuco, nós estamos sabendo exatamente como é que aquele dinheiro todo que abastecia as campanhas políticas, como ele existia, de onde ele vinha. Era dinheiro que era desviado desses contratos, era dinheiro que vinha da corrupção. O Pedro Corrêa recebia mensalidade dos esquemas, dos dinheiros desviados da Petrobras e, como se fosse pouco, ainda rachava o salário, dividia o salário dos seus assessores, tanto ele quanto a deputada Aline Corrêa, filha do deputado Pedro Corrêa. A Polícia Federal já investiga também e eu tenho em mãos aqui todo o relato do Jonas Aurélio Lima Leite, no depoimento que ele deu à Polícia Federal antes de ontem. Esse ponto ele não foi divulgado ainda pela empresa, porque é uma questão muito específica dessa região. Mas ele fala de uma fazenda que foi adquirida por Pedro Corrêa e colocada no nome de outra pessoa, também na zona rural de Brejo da Madre de Deus. Isso aconteceu quando o escândalo do Mensalão já tinha sido denunciado. Então, o Pedro Corrêa possivelmente já sentia que poderia perder seus bens, poderia ter os bens bloqueados. A fazenda fica em Barra de Faria e pertence à família do deputado Pedro Corrêa, mas teria sido adquirida por ele ao preço de R$700 mil. Eu tenho, inclusive, aqui em mãos todo o relato desse ex-assessor, ex-funcionário de Pedro Corrêa, onde ele cita a pessoa que recebeu esse dinheiro, o proprietário anterior da fazenda, e diz aqui no nome de quem a fazenda está. Me parece que nessa fazenda foi feito um hotel, uma pousada, que é administrada pela família, mas quando puxa lá os relatos dos bens de Pedro Corrêa, isso não aparece. Vai aparecer agora. A Polícia Federal já tem conhecimento de como o negócio foi feito, de quanto foi pago por esse negócio, e no nome de quem ele foi colocado. Então, não dá mais para esconder. A política está mudando, a população brasileira está tendo esse momento excepcional de conhecer esses detalhes. O que falta agora é que nós, enquanto população brasileira, que a gente comece a mudar também. Porque não adianta tudo isso estar acontecendo e o eleitor brasileiro continuar da forma que está, recebendo essas doações, participando e absorvendo esses gastos, como se depois isso não fosse retornar de uma forma muito prejudicial e muito negativa na sua vida.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate. We'll be right back.
8:15. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Eu falei aqui sobre essa nova operação, da nova fase da operação da Polícia Federal. Mas as informações, elas são ainda muito preliminares, né? Não há ainda tanta informação, né? O que se sabe é que a operação estourou agora pela manhã. Deixa eu trazer aqui especificamente em relação ao tesoureiro do PT, que foi preso agora há pouco, o João Vacari Neto. O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi preso na manhã desta quarta-feira, na 12ª etapa da Operação Lava Jato, de acordo com as informações da Polícia Federal, que realizou a prisão. Ele é investigado por suspeita de receber propina em esquema de corrupção da Petrobras. Desde o início da manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal cumpre o mandado de busca e apreensão, o mandado de prisão preventiva, o mandado de prisão temporária e também o mandado de condução, todos na cidade de São Paulo. Os presos, inclusive Vacari, serão levados para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde é o QG, né? Ali o centro de operações da polícia, né, nessas investigações da Lava Jato. Vacari já é réu em um processo da Justiça Federal do Paraná que investiga as denúncias da Lava Jato. Ele é suspeito de ter recebido propina em esquema de corrupção que atuou dentro da Petrobras. Na semana passada, ele deu depoimento à CPI da Câmara, que apura as irregularidades na estatal. Em uma sessão longa, negou que tivesse participação no esquema da Petrobras. O depoimento de Vacari na CPI também foi marcado por um protesto em que um funcionário da Câmara soltou ratos em uma sala, causando tumulto, né? Todos lembram dessa cena que aconteceu na semana passada. Portanto, o Vacari, que estava prestando depoimento ali naquela CPI, agora está preso pela Polícia Federal. E a operação, ela corre, né? Ela acontece nesse momento, deflagrada a questão de minutos atrás. Não faz nenhuma hora ainda que a operação foi deflagrada. O que nós temos de novidade é a prisão do tesoureiro do PT, do Vacari, e começam a chegar agora as outras informações. A Polícia Federal, ela não divulgou quem são os outros, né, que estão nesses mandados. Mandados de prisão, mandados de condução, ainda não há essa informação. Mas em alguns minutos a gente vai ter todos os detalhes dessa 12ª fase da Operação Lava Jato, que ocorre agora, nesse momento, na cidade de São Paulo. Romenick.
Pois é, Ney. Ontem já falávamos aqui que os presos, né, desse final de semana, a exemplo do Pedro Correia, não seria o último, né? A operação iria se estender e mais nomes estariam sendo encaminhados para Curitiba para ser preso. Temos aí o Vacari Neto, também não é nenhuma novidade, pois já havia um embrólio no PT para saber se afastava ele da tesouraria ou não. Existia até aquela questão, que se ele pedisse, que o PT queria que ele renunciasse. E aí ele argumentava junto com os advogados que a partir do momento que renunciasse, estaria dando a mão à palmatória, mostrando que de fato estava envolvido. Então, não queria deixar essa tesouraria. E o PT constantemente solicitando a sua renúncia, né, até o afastamento. Então, é uma situação complicada, né? Nomes que estavam envolvidos estão sendo presos, novos nomes estão surgindo, novas empresas também surgem nesse contexto, né? Empresas que participavam dentro da questão da Petrobras, né? Então, como eu tinha dito ontem, repito, né? Não muda em nada, vai haver, começou com 30 nomes e vai aumentar muito mais esse número. Essa lista, ela está apenas no início. Quando começar o pessoal sendo preso, a exemplo de Pedro Correia, solicitando delação premiada para ver se pega uma pena menor, esse nome vai se estender cada vez mais, né? E a gente começa a ver aí podemos dizer, uma república falida, né? Uma república falida, infelizmente. Eu sempre falo aqui nos meus comentários que o povo tem que protestar contra a corrupção, mas tem que solicitar também uma reforma política de fato. Urgência, não são emendas feitas que estão tentando fazer na reforma política atual para dar uma simples resposta à população, não. Tem que ser uma reforma política bem debatida, uma reforma política que de fato dê consistência ao nosso sistema presidencialista, ao nosso sistema de república, né? Não apenas uma emenda, uma costura, devido a um modismo de protesto que está surgindo nas ruas, onde muita gente não sabe nem para que está protestando indo lá, né? Com sua latinha de cerveja. Até em Caruaru tinha 17 pessoas, metade estava com a latinha de cerveja andando pela rua no protesto. Muita gente não sabe nem contra o que está protestando. Datafolha saiu, 63% da população não sabe nem quem é o vice-presidente da República. 63%, Silvio, da população. O cara está há 5 anos como presidente e a população não sabe nem quem é o vice-presidente da República. Então, é necessário uma reforma política, de fato, com consistência. O Brasil só vai resolver todos esses problemas a partir do momento que houver uma reforma política com consistência.
8:20, surge agora a informação, né, mais detalhes sobre a prisão do tesoureiro do PT e o mandado expedido contra ele é de prisão preventiva, que ao contrário da prisão temporária, ela não tem prazo para encerrar. Prisão temporária, ela estabelece 5 dias. No caso da prisão preventiva, não há tempo, depende de uma decisão judicial e do andamento das investigações. Então, o caráter da prisão do tesoureiro do PT é prisão preventiva, né? Já está preso, né, como eu falei, alguns minutos atrás foi recolhido em sua residência. 8:20, vamos para o intervalo e voltamos em instantes.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, deixa eu trazer aqui a matéria sobre a funcionária do Pedro Correia, que disse à Polícia Federal, admitiu à Polícia Federal que dividiu o salário com ele, né? Coisa que, infelizmente, parece que é de plástico em vários setores políticos. Não só legislativo, mas executivo também, isso acontece muito. A comerciante Vera Lúcia Souza Siba, dona de uma banca de jornal em Brasília, disse à Polícia Federal que a partir de 2006 trabalhou no gabinete do então deputado Pedro Correia, mas teve que fechar acordo com o assessor do parlamentar, Ivan Vernon, em troca do emprego. Ela repassava ao assessor de Pedro Correia metade dos seus vencimentos. A Polícia Federal suspeita que o destinatário final da fatia do salário da funcionária era Pedro Correia. Vera Lúcia foi ouvida na sexta-feira, dia 10, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação A Origem, na 11ª fase da Lava Jato, e prendeu 3 ex-deputados federais, inclusive Pedro Correia. Ela contou que já havia trabalhado na Câmara dos Deputados no período de 2003 até 2014. Diz que foi levada para a Câmara pelas mãos do deputado Ronivon Santiago, do Partido Progressista, com quem trabalhou até o momento em que ele teve o mandato cassado pela Câmara. Ronivon Santiago foi deputado pelo PP do Acre, renunciou ao mandato depois de ter admitido que vendeu seus votos em favor da emenda da reeleição presidencial na década de 90. Em 2002, ele foi eleito novamente. 3 anos depois, perdeu o mandato pela segunda vez. Vera Lúcia relatou que em 2006... passou a trabalhar com Pedro Correia na presidência do PP da Câmara. Na ocasião, segundo afirma, ela aceitou dividir os seus salários, seus rendimentos, e ficava com metade do valor e entregava a outra metade a Ivan Vernon. Alguns meses depois, Vera Lúcia migrou para o gabinete da deputada Aline Correia, filha do ex-deputado que se elegeu em 2006. Mesmo em seu novo emprego, no gabinete de Aline, ela disse que teve que abrir mão de 50% do salário na Câmara. Vera Lúcia disse ainda que movimentava, por procuração, 2 contas da deputada no Banco do Brasil.
Ney, como você bem falou lá no editorial, isso está sendo apenas exposto agora. Mas, nos bastidores, a gente sabe que isso é uma prática corriqueira, né? Contudo, com essa exposição que nós estamos vendo nessa última década de corrupção no país, muitas coisas que nós sabíamos de bastidores começam a ser exposto a toda a população, né? Muita gente fica surpreso, né? Abismado com uma situação como essa. Mas para a gente que está no dia a dia, isso é apenas corriqueiro, né? A gente sabe em informações de bastidores que em algumas assembleias, né, legislativas, em algumas assembleias, para não denominar, né, é corriqueiro, por exemplo, funcionários ter que dividir o salário com os deputados. Não só salários, às vezes a ticket de refeição, às vezes vale transporte, não fica abismado não, né? Que, um deputado, isso é conversa, dividir um ticket de refeição, um vale transporte, bota aí o tanto de funcionário que tem um gabinete, né? No final da conta, no final do mês, quanto é que dá, né? Então, isso são situações, infelizmente, corriqueiras, né? Corriqueiras. E aí, a gente vê depois como é comum alguns assessores políticos, né, serem doadores de campanha do seu patrão. Isso também é uma situação corriqueira. É um esquema vicioso que existe nos bastidores de algumas assembleias legislativas, da Câmara Federal, do Senado, até de algumas câmaras de vereadores, né? São práticas corriqueiras que a gente tem informações de bastidores, às vezes, mas que não são expostas para a população, mas com um sistema de corrupção que deflagra no país a cada dia, a população fica cada vez mais ciente dos acontecimentos principais da nossa política.
8:33, deixa eu trazer aqui matéria que está no meu blog, uma repercussão muito grande sobre a entrevista da mãe da garota Marília, aquela que fez o protesto lá diante do governador Paulo Câmara. Inclusive, vastos comentários em redes sociais, no próprio blog, de pessoas revoltadas, inclusive, com essa questão. A mãe da garota nos procurou ontem e disse que a diretora do Colégio Adilson Bezerra, Jéssica, teria hostilizado a menina em sala de aula. Vou trazer a matéria exatamente como está no blog, com as frases que foram ditas pela mãe. Liliane Silva, mãe da adolescente Marília Letícia, que na última quinta-feira, 9, protestou ao governador Paulo Câmara sobre as más condições da escola Adilson Bezerra. Procurou todo este blog na manhã da terça-feira, 14, para afirmar que a menina foi hostilizada em plena sala de aula pela diretora do colégio, Jéssica Cavalcante, que atualmente responde também pela Secretaria de Articulação Política da Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe. Leiliane declarou que na sexta-feira 10, um dia após o protesto da menina ao governador, a diretora foi até a sala de aula falar sobre o episódio na presença de todos os alunos. De acordo com a mãe da garota, Jéssica teria parabenizado a menina pela atitude, mas fez várias menções de que o ato teria efeito político. A diretora teria reclamado que a menina disse ao governador que a escola estaria um caos, e que isso seria o mesmo que dizer que a escola estaria um cabaré. Aí a frase da mãe da garota, abre aspas. Marília se sentiu constrangida, porque após Jéssica falar isso, os alunos começaram a rir dela, afirmou a mãe da garota. Leiliane disse também que tão logo soube do ocorrido, procurou a diretora Jéssica e levou um dicionário para que a diretora explicasse o porquê da comparação da palavra. Quando eu fui conversar com Jéssica, de início ela quis dizer que não teria falado aquilo. E Marília foi mostrar a realidade, que realmente ela tinha falado. Inclusive, depois ela foi insinuar algumas coisas, perguntando se eu era da família da esposa de um blogueiro, referindo-se ao blogueiro Jairo Gomes, que eu teria colocado para prejudicar, e isso eu não aceito. Marília foi de livre e espontânea vontade, e isso que Marília fez foi só o começo, porque ela cobrou daquela forma ao governador, ela agora vai exigir que realmente ele cumpra, finalizou Leiliane. A jovem Marília Letícia, 17 anos, protagonizou um dos momentos que mais chamará a atenção das pessoas que estavam presentes no lançamento da escola técnica, feito pelo governador Paulo Câmara em Santa Cruz de Capibaribe. A garota abriu os braços diante do governador e pediu para fazer uso da palavra. Convidada para subir ao palco, Marília parabenizou o ato de entrega da escola técnica, mas em seguida teceu várias críticas à situação da escola, doutor Adilson Bezerra.
Ney, a ex-vereadora, vereadora suplente, né, e secretária da articulação política, e como ela entrou outro dia aqui, né, falando pela direção da escola, a diretora da escola, Jéssica Cavalcante, ela tem um estilo espontâneo, Né? Isso é visível a todos que acompanham a política de Santa Cruz do Capibaribe. Né? Na minha opinião, minha opinião, eu acho que os agentes públicos, né, eu acho que políticos, formadores de opiniões, ele tem seu perfil, né, não pode perder o perfil, mas tem que se policiar em alguns momentos. Né. Algumas frases citadas pela vereadora Jéssica, às vezes, costuma repercutir devido a esse não policiamento da mesma. Eu não estou aqui querendo que a vereadora Jéssica tire o seu perfil, jamais. Né? Cada um tem o seu perfil. Agora, como agente público e com necessidade de dar exemplos à população, é necessário que em alguns momentos, isso é apenas um conselho, né? Se policie. Isso não é apenas a vereadora Jéssica, não. Tem outros vereadores, a suplente Jéssica, não. Tem alguns vereadores que também usam algumas expressões, né? Que quando vai ver, já soltou. Isso devido à forma espontânea como essas pessoas são. Né? Eu mesmo não tenho esse entendimento que um caos é um cabaré, não. Né? Eu tenho esse entendimento que um caos não é um cabaré, não. Na minha opinião, um caos, às vezes, é uma questão que não está resolvida, né? E que pode ser resolvida. E aí, esse termo, às vezes, pode ferir algumas pessoas. Né? E como professora, a Jéssica sabe disso muito bem. Que, às vezes, a gente tem até que se policiar da forma que fala sobre alguns temas em sala de aula. Né? Por exemplo, quando a gente fala sobre cristianismo e evolução, a gente tem que falar sobre conhecimento em sala, repassar o conhecimento dessas duas teorias da origem do homem em uma sala de aula. Por que eu estou dizendo isso? Mas a gente tem que passar esse conhecimento, né, sem haver uma... como é que eu posso colocar? Sem haver uma distinção, uma mágoa, né, entre as religiões, mas tem a necessidade de repassar o conhecimento. E às vezes algumas expressões que a gente utiliza em sala de aula, às vezes vem um pai no outro dia dizer que você está querendo colocar que o homem surgiu de um macaco e assim por diante. Eu estou falando isso, né, num assunto de sala de aula, para mostrar que às vezes algumas expressões que nós utilizamos podem repercutir de forma negativa. E a vereadora, a suplente de vereadora Jéssica, secretária da Articulação Política, como é necessário, como agente pública, professora, diretora, dar exemplo à população, isso é a minha opinião, em alguns momentos tem que se policiar sem perder o seu perfil. Da semana passada para cá, a Jéssica vem passando por um astral político negativo. Teve uma frase repercutida de forma negativa nas redes sociais, né? Teve essa questão da denúncia de como está a estrutura da escola Dr. Adilson Bezerra, citada nas principais mídias da região. E agora, essa questão dessa denúncia, podemos dizer assim, de hostilidade devido a uma frase. Às vezes pode ter sido uma frase da forma que foi utilizada de forma sem esse policiamento, acabou constrangendo, vamos dizer dessa forma, a garota que tinha feito esse protesto. Então, é necessário esse policiamento. Esses agentes públicos, é necessário esse policiamento. Então, a Jéssica Cavalcante passa por um astral político negativo nessas últimas semanas e, na minha opinião, um momento que a mesma deve refletir, né, algumas questões de sua postura política. Isso aqui eu já tinha feito esse mesmo conselho com alguns vereadores, a exemplo de Carlinhos da Coab. Não é a primeira vez que eu faço isso com uma pessoa política. Da mesma forma que em alguns momentos eu me referi aqui, também eu me considero um agente público, já que eu estou com um microfone na mão, eu não sou radialista, eu não sou jornalista, eu sou professor. Mas como eu estou com um microfone aqui na mão e constantemente eu estou com esse microfone e estou sujeito a erro, eu também agradeço os conselhos que às vezes são dados. Né? Para quê? Para a gente ir melhorando e aperfeiçoando. Então é isso que eu tenho que dizer sobre essa matéria aqui de Jéssica Cavalcante. E deixar, né, botar uma pedra em cima dessa situação. A menina fez o que era certo, o que muita gente queria fazer e não fez. Essa é uma realidade que existe nas nossas escolas, não só estaduais, como estaduais e municipais. Não só em Santa Cruz do Capibaribe, como em muitas cidades da região, do estado e do país. Isso é uma constante. Né? Então, é necessária a vereadora, esqueço toda vez, a suplente e secretária gestora, Jéssica Cavalcante, rever algumas posturas políticas que a mesma tem.
8 horas e 42 minutos, né? Você errou aí, eu lembrei, um erro parecido está acontecendo muito em relação ao governador Paulo Câmara, né? A gente está trocando constantemente, falando ainda, governador Eduardo Campos. Exato. Na transmissão das reportagens que fizemos quando o governador estava aqui, eu falei pelo menos 4 vezes. Ontem foi o vereador Pipoca, na tribuna da Câmara, falou também governador Eduardo Campos. O costume de longos anos, a gente acaba...
Porque, querendo ou não, a passagem de Jéssica pela Câmara foi marcante, né? E aí você fica naquele vereador, acaba mais... foi um erro, mas conserta.
8 horas e 43 minutos, a todos um grande abraço. Na volta, Silvio José e seus Blue Caps, na hora do debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
Sando aqui pela sua Polo FM, nesta manhã de quarta-feira, dia 15 de abril. A hora do debate, a segunda parte do Rádio Debate. Estaremos juntos até 10 e alguma coisa, dependendo aí dos abraços e alôs aí do Natálio Arruda, né? Leone Souza, e a propaganda da Caixa de Ferramenta que está tomando aí 15, 20 minutos do programa. Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Natálio já está dizendo que é mole, ó. Bom dia, Carlos. Bom dia, Jovem. Um bom dia especial a toda a região. E um bom dia todo carinhoso a Santa Cruz do Caparibe, a cidade que veste o Brasil.
Natália Arruda, meu rei, bom dia.
Bom dia, meu rei. Antes de você tomar a minha palavra, mandar um abração aí, todo especial que estão na escuta, né? E dizer, você que quer material bom para construção, vai em Ferramenta Construção, ao lado do Bonanza, né? Do teto à cumieira da casa, você tem tudo lá.
Mas a cumieira não é no teto lá, mesmo?
Né? Eu não sei, né? A cumieira é a palavra antiga, né? Aí
sei.
Tem que olhar aí nesse negócio que você está com ele na mão. Eu sei. Não sei se é um dicionário, o que é isso? Que você pelejou para entender e não entendeu, né? Então lá você encontra de tudo. Ele penou ali, não foi para decifrar o que era aquilo. De tudo você encontra lá em Ferramenta Construção, vizinho ao...
O quê?
Bonanza.
Carlos, bom dia, Carlos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Leone. Bom dia, Jobson. Bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de fazer um registro aqui ontem.
Registro.
A Polícia Federal, mais uma vez atuando, né? Prendeu o João Vacari Neto, o tesoureiro do PT. Foi preso ontem em sua casa, em São Paulo.
E hoje está
sendo levado... para a cidade de Curitiba. João Vacari, o tesoureiro do PT.
Eu pensava que João Vacari era um movimentação... que criava muita vaca.
Não. Ele disse que toda movimentação financeira do PT, ela foi feita dentro dos parâmetros legais. Imagine só.
Na vacaria.
Né? E uma outra questão que eu gostaria de registrar é o Grito Nordeste. Os governadores dos estados nordestinos se encontram hoje com 177 parlamentares eleitos também pelo deputados federais, eleitos pelos respectivos estados do Nordeste, onde esses governadores vão pressioná-los sob o comando de Ricardo Coutinho, do PSB, governador da Paraíba, e aí vão pressionar esses deputados aqui do Nordeste, né, com questões relativas a destravamentos de projetos que beneficiam, que podem beneficiar os estados no governo federal, destravamentos de projetos também que se encontram travados no Congresso, que também podem beneficiar os estados, né? também para que eles apresentem, esses deputados apresentem emendas ao ajuste fiscal proposto pelo governo federal, que venham a beneficiar os respectivos estados, e é também o destravamento das obras da Transnordestina, por exemplo, da questão
transposição do
Rio São Francisco, e também a mudança no financiamento do Sistema Único de Saúde, que tem prejudicado por demais os estados e municípios brasileiros.
Muito bem, 8 horas e 53 minutos, 8h53, a gente volta daqui a pouquinho já com a pauta, né, ou as pautas, né, de hoje do programa, a gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Ok, bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, estamos de volta, né? Estamos de volta com o Rádio Debate e a feira tá grande aqui, a feira tá grande aqui. Ralf Lagos, minha autarquia, bom dia.
Silvio Coxinha, bom dia. Bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Leone, bom dia, Ney, bom dia, Natália e Márcia, e bom dia a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM.
Olha só, dizer o pessoal, a gente tá com um problema aqui, né, quer dizer, a internet caiu de uma forma geral, temos apenas aqui o Torpedo, né, apenas Torpedo para você mandar recado aqui pra gente, só através do Torpedo, WhatsApp não, né, não tem como, né, hoje, então só através do Torpedo 8103-1245, 8103-1245, então apenas Torpedo para você interagir conosco aqui. Bom, tá no blog do Ney, mãe da jovem Marília, afirma que diretora Jéssica Cavalcante hostilizou a menina em sala de aula um dia após o protesto diante do governador. Leiliane Silva, mãe da adolescente Marília Letícia, que na última quinta-feira 9 protestou ao governador Paulo Câmara sobre as más condições da escola Dilson Bezerra, procurou o editor do blog Ney Lima na manhã de ontem para afirmar que a menina foi hostilizada em plena sala de aula pela diretora do colégio, Jéssica Cavalcante, que atualmente responde também pela Secretaria de Articulação Política da Prefeitura de Santa Cruz. Leiliane declarou que na sexta-feira 10, um dia após o protesto da menina ao governador, a diretora foi até a sala de aula falar sobre o episódio na presença de todos os alunos. De acordo com a mãe da garota, Jéssica teria parabenizado a menina pela atitude, mas fez várias menções de que o fato teria efeitos políticos. O ato, no caso, teria efeitos políticos. A diretora teria reclamado que a menina disse ao governador que a escola estaria um caos e que isso seria o mesmo que dizer que a escola estaria um cabaré. Leiliane disse também que tão logo soube do ocorrido, procurou a diretora Jéssica e levou um dicionário para que a diretora explicasse o porquê da comparação da palavra. Disse ela, quando eu fui conversar com Jéssica de início, ela quis dizer que não teria falado aquilo. E Marília foi mostrar a realidade que realmente ela tinha falado. Inclusive, depois ela foi insinuar algumas coisas. Perguntou se eu era da família, da esposa de algum blogueiro, referindo-se ao blogueiro Jairo Gomes, que eu teria colocado para prejudicar. Isso eu não aceito. Marília foi de livre e espontânea vontade. Isso que Marília fez foi só o começo, porque se ela cobrou daquela forma ao governador, ela agora vai exigir que realmente ele cumpra, finalizou Leiliane. A jovem Marília Letícia, 17 anos, protagonizou um dos momentos que mais chamaram a atenção das pessoas que estavam presentes no lançamento da escola técnica feito pelo governador Paulo Câmara, aqui em Santa Cruz. A garota abriu os braços diante do governador e pediu para fazer uso da palavra. Convidada para subir ao palco, Marília parabenizou o ato de entrega da escola técnica, mas, em seguida, teceu várias críticas à situação da escola estadual, Dr. Adilson Bezerra. Então, está aí mais uma polêmica envolvendo a diretora da escola, Dr. Adilson Bezerra, Jéssica Cavalcante, que, segundo a mãe da jovem Marília, né, a menina foi hostilizada em sala de aula. Carlos Lisboa. Pois não, Carlos, pode falar.
Não, Natália, sobre hipótese alguma. Só tenho medo aqui dos seus batidos de mesa, que a pessoa está aqui concentrada e aí acaba se assustando com suas polpas na mesa. Mas veja bem, esse caso que é noticiado aqui no blog do Ney é uma situação extremamente complexa, né? E me parece que não é uma situação assim isolada, né, do ponto de vista da postura da companheira Jéssica, né? São situações assim recorrentes. Independentemente de ser Jéssica ou não a diretora da escola, independente de ser Jéssica ou não a secretária de articulação política do prefeito, eu acho que o caminho que foi trilhado foi um caminho incorreto, né? Incorreto primeiro porque, do ponto de vista de uma secretaria de articulação política, essa pessoa deve estar extremamente preparada do ponto de vista de conhecimento da máquina administrativa, de relações interpessoais dentro da máquina administrativa construtiva,
de relações intersetoriais, ou seja, de secretaria para secretaria, também construtiva, de relação construtiva com os vereadores, tanto da bancada de situação como da bancada de oposição, e com a sociedade civil organizada, e sobretudo, e muito principalmente, com as pessoas, não é? Com o eleitor, com o cidadão, com o cidadão e a cidadã de Santa Cruz do Capibaribe. E me parece, pelo que a gente verifica aí nos blogs, pelo que a gente verifica aí nas redes sociais, no WhatsApp, me parece que não é esse o caminho que vem sendo trilhado. Não é? Me parece que não é esse o caminho que vem sendo trilhado. De modo particular, com relação à questão da menina, ora, paciência. A menina, como todos nós dissemos aqui, e a maioria da população de Santa Cruz reconhece, a menina roubou a cena do encontro do governador com uma coisa extremamente positiva, um ato extremamente positivo, um ato extremamente politizado. A menina fez elogios ao governador com relação à importância, com relação à relevância da escola técnica para Santa Cruz do Capibaribe, e em contrapartida ela fez críticas, né? Ela fez críticas de fatos reais existentes na escola Dr. Adilson Bezerra. Então o posicionamento de uma direção de escola, no meu entendimento, era acolher as críticas da menina, né? Acolher as críticas da menina de forma educada, né, de forma politizada. E não só acolher as críticas da menina, mas, inclusive, reconhecer que as críticas da menina, além de construtivas, ela é um fato real existente na escola. Né? E, inclusive, compartilhar desse sentimento da menina, externar que, dentro desse contexto da escola, a direção da escola tem tomado algumas medidas para resolver algumas situações, que, de fato, tem tomado algumas medidas para resolver algumas situações, e tantas outras situações colocadas pela menina que não foram resolvidas, vai se fazer uma diligência, vai se fazer uma intervenção, vai se fazer uma reivindicação política junto ao governador do estado, junto à Secretaria Estadual de Educação, junto à GRERE aqui em Caruaru, para que as situações sejam resolvidas, né? E não vir fazer comparações impróprias, né? Fazer comparações, inclusive, eu acho muito extremo esse negócio, né? Eu acredito que tenha sido verdade, porque paciência, você comparar a palavra caos com a palavra cabaré é uma coisa, no mínimo, de uma atitude irresponsável. Né, irresponsável, para quem, para qualquer pessoa, né, para qualquer pessoa, e sobretudo para quem gerencia um educandário, né, sobretudo para quem tem a posição de gerenciar, e não só a posição de gerenciar, e gerencia essa escola em razão de ser uma professora, em razão de ser uma educadora. Até porque o caos é o quê? O caos é o desordenamento, o caos é a desorganização. O caos é a falta de cuidado com as coisas, tanto as coisas privadas como as coisas públicas, né? E aí comparar o caos com o cabaré, não. Porque aí existe, inclusive, nada contra nem a favor aos cabarés, mas existem vários cabarés organizados, muito bem organizados, né? Você vai, inclusive, no cabaré de Odete, no Recife, onde a nata, a elite recifense, né? A elite política, a elite, a elite a elite econômica, né, do Recife, frequentam aquele espaço, né, que é tido como boate, que é um nome de fachada. Mas é extremamente organizado.
Aqui então, em não tem nada, outro, mas
então não tem nada
deve
a ver uma coisa com a outra. Eu reconheço assim, o trabalho de Jéssica, o esforço de Jéssica, inclusive quando é professora dentro do movimento sindical, dentro do movimento reivindicatório, em defesa da categoria dos professores e assim por diante. Mas eu acho que, me parece que alguém fazia aqui um comentário anteriormente, era o Romenick, ela deve fazer uma reflexão. Fazer uma reflexão e aí, dentro dessa reflexão, procurar estabelecer um autocontrole com relação às suas palavras, com relação às suas colocações, com relação às suas posições políticas, e se verificar que não há possibilidade de ter esse autocontrole, então é conversar com o prefeito, né? Ela pode ser uma pessoa extremamente produtiva em outra área, ela pode ser uma pessoa produtiva em outra pasta, ela pode ser uma pessoa produtiva em outro setor. Mas com todo respeito à pessoa dela, e aí eu não poderia deixar de me furtar sobre hipótese alguma de fazer esse comentário, dentro da pasta de articulação, a produtividade não está a contento, no meu entendimento. E aí eu coloquei certa vez aí no Facebook, né, quando se colocou uma outra situação aí no WhatsApp, na quadrilha de São João, tem um ditado, tem vários chamados na quadrilha de São João, né? Aí na quadrilha de São João tem uns chamados que diz, a quem compete? Então, do ponto de vista, tanto de direção de escola, como do ponto de vista de secretária de articulação política, a quem compete, né? Compete, em primeira mão, ao prefeito resolver o problema. O prefeito é quem nomeia, o prefeito é quem exonera, né? O prefeito é quem tem, como gestor do município, a competência e a responsabilidade de chamar a atenção, porque essas situações pontuais de secretários que têm posicionamentos que desgastam a administração foi uma das coisas que afundou o Zé Augusto. E o prefeito Edson Vieira, até que alguém me prove o contrário, ele está bem perante a população. Mas essas questões pontuais vão entrando dentro de um processo de desgaste, né, tornando-se um rolo compressor. A pessoa não resolve os problemas pensando só no dividendo eleitoral, só que não pensa no dividendo eleitoral para mais, porque é um dividendo eleitoral de qualquer pessoa, seja Zé, Jéssica, seja Carlos Lisboa, seja Mané, seja Tomé, quem quer que seja, um dividendo do ponto de vista onde você olha esse dividendo, não do ponto de vista para mais e do ponto de vista para menos, então é prejuízo, porque para a população, para os olhos da população, O que realmente se traduz em dividendos eleitorais é aquilo que funciona. É aquilo que funciona bem, é aquilo que funciona positivamente. Isso é para as pessoas que não são doentes, para as pessoas que não são furadas na venta, seja do lado A ou do lado B.
Natálio Arruda.
Ô Silvio, eu pediria que eu saísse dessa pauta, porque tem os meninos aí que vão comentar. E eu queria comentar um assunto aqui que eu achei um absurdo ontem na reunião da Câmara. Posso?
Aí você não quer comentar esse...
Não, a da pauta da prof... Não, é porque eu tenho... Então, vamos comentar o que você quer, né? Você quer a pauta?
Não, porque tá a pauta aqui.
Aí depois... Então, tá certo. Então, olha, é o seguinte. Tudo que Carlos Lisboa disse aí, eu assino embaixo. Na época que colocaram a nobre vereadora, que era vereadora, depois é suplente de vereadoras, eu disse que ela não traria um satacamim para essa secretaria. O que acontece? A menina, a garota, ela fez uma reivindicação, Carlos Lisboa. Eu tiro o chapéu para a garota, ela fez uma reivindicação. Mostrou, foi um pedido do linguajar popular ao senhor, a excelência, o governador de Pernambuco, que ninguém levou esse problema, que era a própria diretora, era quem tinha que levar. Mas o povo aqui, por causa da política, tem isso. Se a pessoa fizer a reivindicação, talvez ela hoje estivesse fora, a secretária. É, se tem levado uma reivindicação dessa. A garota fez, olha, a garota ela merecia, Jéssica Cavalcante, um cargo aí no colégio. Você tinha que estar com essa garota mostrando o que ela fez de bem aí para o Adilson Bezerra. Fez de bem para os alunos que estudam. Fez de bem para a senhora que não teve a coragem de fazer esse pedido, essa reivindicação. A senhora não teve a coragem de fazer isso. E por que agora está com insinuações para a garota? Isso é lamentável, Carlos Lisboa. Isso é triste nos dias de hoje. Uma garota com 17 anos, aí vim com esses adjetivos, né? Confundir uma frase nesses parâmetros, isso é uma vergonha, como diz Boris Casói. E Santa Cruz do Caparibe, Carlos Lisboa, é uma cidade por onde a gente anda. Eu sempre converso com pessoas, lideranças lá fora, que têm assim até um desejo de um dia morar ou vir para Santa Cruz do Caparibe. Eu tenho conversado com o prefeito Carlos Lisboa, que diz, mas o cara ser prefeito de Santa Cruz é muito bom. Aí eu pergunto a ele, por quê? Santa Cruz é uma mídia em todo o país. Santa Cruz tem uma arrecadação. Santa Cruz não tem um desemprego. Isso é prefeito de cidade grande, viu? Eu conversei com Isaías Regis, que é lá de Garanhuns, e ele me dizia isso. Eu conversei a semana dessa com o prefeito, que é da cidade da Paraíba, que é, planta lá muito abacaxi, lá em Sapé, e ele me dizia isso. Aí Santa Cruz chegar de um porte dessa maneira, uma garota fazer uma reivindicação aonde todo mundo poderia parabenizar e bater palmas para a garota. Aí chega a essas alturas, quem te viu, quem te vê, não é? Nós temos educadores em Santa Cruz do Capibaribe de primeira grandeza. Eu fui um matuto aqui, que eu vim para Santa Cruz do Capibaribe. Veja os professores que eu estudei. Professor Lisboa, Lindolfo Pereira de Lisboa, que era até gostoso o papo do professor Lindolfo, né? Era salutar vários e vários outros professores aqui, professor Cícero, outros e outros. Eu aprendi muito com esse pessoal. Eu aprendi a me abaixar. Quando eu falo uma coisa errada, que a pessoa me procura na rua, e eu escuto a pessoa, Carlos Boa, porque às vezes ele está me dando uma aula. Agora, quando ele não está me dando, aí eu também vou mostrar o que é de direito e de fato para uma população carente e sofrida, como é a de Santa Cruz do Capibaribe. Eu digo carente em termos políticos. Hoje, aí a gente vê aí, não, mas o governador veio assinar a ordem de serviço, veio. Agora, depois, não só fosse político não, viu, Carlos Lisboa? Que a imprensa de Santa Cruz, a imprensa de alto e bom som, gritou que não aguentava mais a estrada, essa buraqueira. Os santacruzenses gritaram, os sulanqueiros, as pessoas que vinham a Santa Cruz do Capibaribe gritaram. E as associações organizadas de Santa Cruz do Capibaribe, no caso do Moda Center, ASCAP, todas essas associações, foram ao senhor prefeito pedir uma reunião que não aguentava mais. E diga de passagem, o governador veio, recebemos de braços abertos. Agora, pelo amor de Deus, não deixe essa assinatura cair de novo pelo chão, não. Não deixe, não. Porque aí vocês vão ver o repúdio do povo de Santa Cruz. Nobres políticos, nobre gestora da Adilson Bezerra.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, eu continuo com a minha ideia de parabenizar, e com toda a ênfase, a garota Marília, né, pelo ato da última sexta-feira. Foi um protesto pacífico. Eu teci aqui todos os comentários de elogio à menina. Quanto à educação dela, quanto a como ela se portou até chegar, porque na entrevista do blog Ney, ela disse que foi falar com o pai, falar com a mãe. E para isso, ela precisou ter, para ela chegar a um ponto dessa, ela precisou ter uma educação muito boa na casa dela. Né? E precisou também de bons professores. Né? E isso prova que no doutor Adilson também existe coisas muito boas, né? A gente não pode generalizar e botar num pacote só que está um caos total lá, né? O que eu vi a respeito desse tema, e eu vou ser sucinto e direto, foi que a professora foi na sala de aula, a professora, quando eu falo, é a professora Jéssica Cavalcante, né? Foi na sala de aula, parabenizou a Marília e disse que se ela tivesse mobilizado toda a escola, talvez o protesto tinha tido mais ênfase no protesto dela. É a parte que eu... Que eu...
Essa parabenização foi uma forma irônica.
Eu não posso dizer, Natália, porque eu não estava lá.
Mas
aí é um pré-julgamento.
Não é?
É um pré-julgamento. Eu não posso julgar que foi com ironia se eu não estava lá para ouvir o tom que a professora falou. A frase, eu vou chegar lá na frase. Veja só, e aí a professora Jéssica disse que foi lá na sala, parabenizou a aluna e disse que se ela tivesse mobilizado toda a comunidade, toda a escola, ela talvez tivesse tido um êxito melhor no protesto. A menina, a Marília, a moça e a mãe dela, diz ao contrário. O ônus da prova é sempre de quem acusa. Se for ao contrário, quem tem que provar agora é a mãe de Marília que está dizendo, né? O que Jéssica diz é uma coisa, ela está dizendo outra, ela tem que provar o contrário. Quanto à questão da frase dita, né? Essa frase, Ney, ela, a mãe dela disse que foi na sala de aula, foi que ela disse essa frase que não era um cabaré. Na sala? Pronto, então Ney está dizendo aqui que ela disse foi na sala. Então veja só, vou aqui me reportar com clareza sobre tudo. Primeiro, acho que a professora se equivocou no termo. Agora, é preciso também que a gente seja também razoáveis, né? A gente precisa ser razoáveis. Nós precisamos levar em conta que a nossa linguagem, principalmente a nordestina, é carregada de um traço, né, todo peculiar. O que é que acontece? Certa, algumas expressões que nós usamos no dia a dia, realmente nos refere a alguns termos que nós não queríamos colocar. Por exemplo, eu vou pedir para Ney pegar a manga do meio agora. Ele vai pegar uma manga e chupar? Não, ele vai embora. Isso é uma frase com um traço totalmente regional e nordestino. Quando a rádio chega aqui, quando eu chego aqui na rádio e está uma zoada total, que vocês todos estão brigando na hora do intervalo, como é costume de vocês ficar brigando aqui na hora do intervalo, então, às vezes, eu posso usar uma expressão dessa sem querer dizer outra coisa.
Vamos aí medir as proporções das coisas. Não, com todo respeito ao seu posicionamento.
Não, eu sei, pode ficar à vontade.
O posicionamento, a frase, não é de uma pessoa qualquer, não é de um cidadão comum, não é de uma pessoa comum, não é de um trabalhador, de um operário, de um camponês. A frase, se é que realmente aconteceu, a frase vem de uma pessoa que é professora, de uma pessoa que é educadora. É completamente diferente. Paciência, a pessoa tem que ter um autocontrole para não se deixar levar pelo linguajar corriqueiro. O linguajar corriqueiro, nós nos levamos quando estamos numa mesa de um bar, quando nós estamos em uma roda de amigos, e assim por diante. E diga-se de passagem, uma outra colocação que eu considero um grande equívoco na conversa, se é que assim ocorreu, não é? Se não ocorreu, então ela tome as medidas cabíveis contra a senhora Liliane, que é a mãe da menina.
Não,
mas uma outra coisa que ela colocou é perguntar se a mãe da menina é esposa do blogueiro Jairo do Jairo Gomes, ou parente, não é? Coisa do tipo. Ora, e se for, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não é? Se ela for da família de Ney, da família.
Você perguntou se era da família da esposa de algum blogueiro.
Pronto, então, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? E se ela fosse e utilizasse do blog da família para fazer essa denúncia, para fazer essa reivindicação, ela estava mais do que correta. Ela teria que. Os meios de comunicação estão aí para esse tipo de coisa mesmo. Não é?
Eu concordo.
E aí só para encerrar. E aí, veja bem: enquanto algumas pessoas não têm uma postura correta com relação a essa questão, não é? O governador acolheu tão bem a autoridade maior do estado de Pernambuco, veio aqui para Santa Cruz do Caparibe, acolheu o povo, os aliados bem, acolheu os opositores bem, e dentro dos opositores, as pessoas que fizeram os protestos. Acolheu muito bem, de forma educadora.
Veja só, eu concordo com você em parte, porque eu comecei meu comentário. Eu comecei meu comentário dizendo que a expressão foi mal colocada. Agora, eu não acho que, pela nossa cultura, possa se fazer uma tempestade muito grande pela expressão dessa, porque é justamente isso, ela é corriqueira. Ela é corriqueira. Agora, veja só, concordo com você quando você disse que pela uma professora não podia ser usado dentro da sala de aula. Concordo, isso aí é pacífico, é ponto pacífico. Agora, o que eu quero colocar aqui é que é um lastro que a gente leva na nossa cultura, e principalmente na nordestina, de trocar essas palavras, e a professora talvez não se atentou da maneira que devia se atentar, aonde estava e o cargo que estava ocupando, e usou a palavra errada, mas eu acho que a questão não deve ser, a gente tem que ser razoável um pouquinho, porque não é que ela quis dizer que a menina disse que a escola era um cabaré. Na verdade, quando se tem um caos, o nordestino diz que é um nordestino entre aspas. Alguns nordestinos dizem que um caos é realmente um cabaré.
Nunca vi falar
isso. É, Natalho, é. Então, se a RAI tá uma bagunça total, a expressão do nordestino, às vezes é essa, de alguns nordestinos, às vezes é essa, a RAI tá um cabaré. Isso aí a gente tem que levar em conta. Agora, que foi mal colocado pela professora, foi. Agora, sejamos razoáveis, Silvio José.
Leone Souza.
Ser razoável, acho que até dá para ser. Agora, a gente tem que ter o cuidado para nessa questão de ser muito razoável, a gente não cair no erro que não se pode mais cobrar nada. Porque o que se dá para entender, a leitura que a gente pode fazer de tudo isso, Natália, é que parece que foi equivocada a menina cobrar alguma coisa. Ora, ela como uma cidadã, né, nós como cidadãos temos o direito de fazer nossas reivindicações a quem de fato compete, né? Se determinadas reivindicações competem ao prefeito, tem que ser cobrado ao prefeito. Se compete ao vereador, tem que ser cobrado ao vereador. Se compete ao governador, tem que ser cobrado ao governador. Eu acho que a menina Marília, ela exerceu o seu direito tranquilamente como de cidadã e como muitos, diga-se de passagem, Natália, como muitos, queria ter a coragem que ela teve, que não tem. Eu tenho certeza que muitos que ali estavam presentes, até muitos alunos mesmo da escola do Dr. Adilson, queria ter a oportunidade que a Marília teve, que não teve. Queria ter tido a coragem que a Marília teve, que não tem. Então, eu fico muito preocupado com essa questão da gente ser muito razoável, porque amanhã ou depois não vai poder se cobrar mais nada. Porque antes se fizesse um movimento mais organizado, se mobilizasse toda a turma, aí sim é que poderia cobrar. Ora, eu acho que isso também é um equívoco por parte da gestora da escola Dr. Adilson. A Marília se sentiu preocupada com a situação da escola. Ora, se aquelas fotos, que ali é fotos reais, mostrando o estado da escola, se aquilo não é um caos, aquilo é o quê? Aquilo é a parte física, estruturadora da escola, está comprometida em alguns aspectos, em alguns ambientes. Se isso não é um caos, isso é o quê? Vai dizer que a escola está bem, hein? É para se maquiar uma situação? Não se pode mostrar a realidade de fato? Então, isso é muito preocupante. E o termo, realmente, eu acho que não cabe a comparação de fato nenhum, vindo de uma gestora, vindo de uma professora. Talvez até, como o Ralf argumentou aí, do nordestino, né, do matuto, do cidadão comum lá da zona rural, talvez ele até use esses termos. Mas dentro de uma sala de aula, vindo de uma professora, vindo de uma gestora de escola, isso não cabe. Isso é inadmissível. Foi um termo totalmente equivocado. E o Carlos Lisboa lembrou bem uma outra fala, quando, na verdade, aí ela pergunta à mãe da Marília se ela é parente de alguém, de algum blogueiro. Ora, ela podia ser parente do Papa. Ela não tem o direito de cobrar do governador. Ela podia ser parente de quem? Ela poderia ser parente do prefeito Edson Vieira. E ela não tinha o direito de cobrar do governador porque é parente, aderente, porque é correligionário ou não. Não pode cobrar. Se você é correligionário, você pode cobrar. Se você não é correligionário, você pode cobrar porque você é cidadão. Isso aí pouco interessa, pouco importa. Pouco importa, sabe? Eu acho que foi totalmente equivocado esses termos, essa fala da nobre diretora de escola, a Jéssica Cavalcante, porque, muito por outro lado, eu acho que ela deveria até, se ela assim o fez, elogiou a menina em sala de aula, mas deveria até ter parabenizado até mais. Dizer, olha, numa próxima vez, Marília, eu não quero que você vá só, eu quero ir com você também, eu quero mobilizar a minha escola. Porque mesmo eu sendo aliada de Paulo Câmara no campo político, eu sou gestora de uma escola e eu quero o melhor para a minha escola. E eu vou junto com você cobrar também. Eu acho que esse sim era o papel da nobre secretária Jéssica Cavalcante, da gestora de escola, professora Jéssica.
9 horas e 45 minutos. Bom dia a todos. Quero dar os parabéns à garota Marília, que soube cobrar dentro da ética e moralidade. Santa Cruz precisa de pessoas feito você, que deu a lição de moral em alguns políticos e secretários da nossa cidade. Fernando, da Nova Santa Cruz, mandou recado aqui através do Torpedo. E ela falou que quem manda aqui na escola sou eu, né? A Jéssica Marcos, que é aluno da escola. Ela falou que quem manda aqui na escola sou eu, a Jéssica, né, o Marcos, aluno da escola. Bom dia, meus gatões. Silvio, alô para mim, minha mãe, Mara, ouvintes fiéis do programa. Então, Tati, dona Mara, um abração, diz que ama a gente. Então, a gente ama vocês também, um cheirão aí, viu? Onde está no dicionário que causa é igual a cabaré, o linguajar e a forma como o linguajar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui então, tentar. O linguajar, quando vai chegando a mensagem aqui, complica, porque volta, né? A gente não consegue ler imediatamente. Bom, daqui a pouquinho, assim que parar de chegar as mensagens, a gente vai lendo mais alguns aqui. 9 horas e 46 minutos, 9h46. Pois não?
O Jairo Gomes me ligou,
sim,
o celular tentou ligar para a rádio, não conseguiu, e ele confirmou realmente que na década de 80 ele foi casado com uma parente da mãe de Marília. Em 80, 80 e pouco, ele separou-se, sei, e já é casado novamente. Então, e não tem nada a ver ele, a Marília, né, ser parente ou não do Jairo Gomes.
Bom, mas deixa eu trazer aqui: a reivindicação da aluna deveria ser motivo de orgulho para nós cidadãos, como para os membros da escola. Ela foi criticada por algo tão maestroso, e o apoio que deveria ter vindo da escola e gestão pela qual intercedeu não aconteceu. Não aconteceu, afinal. Mano, voltando. Não dá para ler. Bom, 9 horas e 47 minutos, 9h47. É porque é o seguinte, o Torpedo é diferente, que o WhatsApp ele vai chegando a mensagem, você vai lendo aquela normal. O Torpedo, quando chega uma mensagem, então, o que você está lendo volta, né? Volta para. É automático, então fica mais difícil de entender. Mas daqui a pouquinho a gente vai tentar lendo aqui. 9 horas e 47, está aqui no blog do Ney, a reunião da Câmara que aconteceu ontem. O Carlinhos da Coab fez uma denúncia com relação ao atendimento no hospital de Santa Cruz, com relação à saúde, né? No principal ponto do seu discurso, o vereador Carlinhos da Coab trouxe uma grave denúncia que trata de um suposto caso de negligência que teria acontecido com uma gestante de Santa Cruz. De acordo com o político, essa mulher teria ido ao materno infantil sentindo dores e que teria sido recomendado que a mesma voltasse para casa em duas visitas à unidade por alegação de que tais dores seriam normais. No terceiro dia, ela teria ido a um PSF no bairro Coab e lá teria sido constatado pela enfermeira da unidade que a criança esperada pela mulher já estaria morta há pelo menos 2 dias. De volta ao materno, uma enfermeira teria dito que a criança estaria bem, mas depois que a morte foi confirmada, a mulher teria sido transferida para um hospital em Garanhuns. Carlinhos cobrou dos vereadores situacionistas para que o caso fosse investigado. Tá aqui, essa denúncia foi feita por Carlinhos da Coab no plenário da Câmara ontem. Ralf Lagos.
Olha, Silvio, é uma denúncia muito grave e que a gente deixa a gente outra vez estarrecido. Eu acho que é triste uma cidade, a situação da saúde do nosso país não é boa num todo, mas numa cidade como Santa Cruz do Capari, uma cidade já com mais de 100 mil habitantes, nós ainda estamos muito aquém do que deveria ser a saúde pública aqui em Santa Cruz. Travei aqui grandes embates com o Leone Souza a respeito da reforma do hospital municipal, e hoje eu tenho que ter a grandeza e a presteza de dizer que ele estava correto e eu estava equivocado. Quando à época o Leone falava da reforma à frente do hospital, e eu dizia que teria que reformar primeiro uma parte para depois se reformar a outra, Natália. Só que faz mais de um ano que se reformou a frente do hospital e a parte de trás do hospital não foi reformada. Então, eu dou aqui a minha mão à palmatória, que estava totalmente equivocado naquela discussão com o Leone Souza, e ele tinha razão. Ora, se esperava 2 ou 3 meses, no máximo, para que se capitaneasse recursos de alguma maneira e se reformasse a parte traseira do hospital, senhor. Mas a verdade é que ficou à sua frente. Casos como esse vêm sendo denunciados. não é? vem sendo denunciados. O caso daquela mãe que a filha acabou, infelizmente, morrendo também, que depois de uma investigação, de uma sindicância de mais de um ano, pelo menos a nota, eu não sei o que a sindicância diz, mas a nota do secretário Breno diz nada com nada. Ela não diz nada, porque é uma sindicância que passa um ano investigando uma coisa, Natálio. E ela não chega, se é um denominador, se o feto nasceu com vida ou não, que sindicância foi essa? Supostamente, na nota diz, supostamente nasceu. Então ele não sabe, ele não soube nem chegar a um denominador comum nesse termo. Esse é mais um caso que tem que ser investigado. O grande problema nosso aqui em Santa Cruz e em todo o Brasil, mas estamos falando da nossa realidade, é que as pessoas viram número, Silvio. É que as pessoas viram número. Aqui tem, diz, quantos morreram já esse ano assassinados? Tantos. Parece que foi tanta muriçoca, tantas formigas, não foram tantas pessoas, foram o número de pessoas, de famílias que ficaram sem os seus entes. Essa mãe, que além de ter agora prejudicada a sua saúde emocional, porque imagina uma mulher gestante tendo a perca do filho, e além de perder o filho, saber que ficou com o filho morto na barriga 2 dias aí, também tem agora a perca física, que tem que se recuperar de uma situação causada, segundo o vereador Carlinhos da Coab, por uma negligência da saúde pública em Santa Cruz. Saúde pública essa que não é de graça. Nós temos que tirar essa ideia da cabeça definitivamente, Natálio. É uma saúde que a gente paga e paga antecipado. O cidadão paga na saúde pública para tê-la e paga de forma antecipada. E paga muitas vezes para não usar. Né? Quando o serviço público não funciona, você paga a saúde e tem que pagar o plano de saúde. Né? Muitas vezes paga para não usar. É preciso se ter mais, ter um olhar, né, de diferente quanto à saúde pública em Santa Cruz. Eu sei que a situação é ruim em todo o país, mas eu tenho que reclamar da minha cidade. Nós não podemos mais ter casos na medicina, no avanço da medicina. Você tem uma cidade com mais de 100 mil habitantes, tanto quando o IBGE vem dizer que é 108, pode botar aí 120, 125 mil habitantes, não é? Uma cidade que as pessoas chegam todos os dias aqui para morar, porque é uma cidade que tem uma evolução muito grande na parte econômica. Você não pode mais admitir que casos como esse aconteçam numa cidade como Santa Cruz do Caparibe. Pode até acontecer, mas a gente não vai ficar calado.
Ô, João Natálio.
Olha, ontem eu ouvi a reunião da Câmara, era isso que eu ia falar no início. Né? O Ralf já explicou muito bem aí a referência sobre o Carlinho, mas o que me deixou triste ontem, Carlos Lisboa, foi dois vereadores de Santa Cruz, diga-se de passagem, dois grandes vereadores, defenderem a saúde em Santa Cruz do Capibaribe. Olha, Santa Cruz do Caparibe foi colocada entre as 26 cidades com maior surto de dengue em Pernambuco. E eu quero dizer a esses vereadores que Pernambuco tem 184 cidades. Quer dizer que o restante das cidades é quem está trabalhando correto sobre a dengue. Aí um vereador dizendo, não, é culpa do povo de Santa Cruz, é culpa do morador de Santa Cruz do Caparibe, esse grande surto de dengue. Outro dizendo, não, vão limpar os riachos, não sei quando. O que acontece até agora, Carlos Lisboa, é nós não vemos uma ação nenhuma, né? De primeiro aí, nos outros governos, dizia, domingo vai ter uma ação sobre a dengue, sobre a saúde, sobre qualquer coisa. Num bairro determinado em Santa Cruz. Nós não vê mais isso em Santa Cruz. Olha, o cara dizer, Ralf, que o surto de dengue é culpa dos moradores. Que danado, que o morador ia gostar de ter dengue dentro de casa. O morador ia gostar de ter muriçoca dentro de casa. De maneira nenhuma. Aí me chegou uma frase antiga. Quando eu era criança, existia muito aqueles vendedores de remédio nas feiras. E tinha uma mulher no Pará, que era uma parteira, chamada Antônia Grande, e ela, o cara chegou lá vendendo remédio para a saúde. Naquele tempo, tinha um inseto que era demais, chamado purga. Aí ele vendia uns pacotes, fazia aquela reunião na rua, enchia de gente ao redor e dizia, ó, isso aqui é um remédio para purga. Você chega em casa, repara, me chegou a isso. Chega em casa, bota aquele pacotinho debaixo do travesseiro e a purga se some. E Antônio Gromme, grande, comprou esse pacotinho, passou 15 dias, aí era que tinha, como tem muriçoca aqui em Santa Cruz do Caparibe. Aí ela nasce, com 15 dias ela foi para a feira de Caraúbas vender cocada, que ela era parteira e fazia cocada. Chegou lá, estava o cara, rapaz, vendendo dito remédio. Tinha mais de 200 pessoas ao redor dele. Aí ela chegou no ouvido dele e disse, rapaz, olha, aqui para nós. Eu coloquei o remédio, não resolveu nada. Aí ele disse, você colocou como? Ela disse, como você mandou, debaixo do travesseiro. Ele disse, não, você tem que pegar a purga, abrir a boca dela e colocar o remédio dentro. É o que falta em Santa Cruz do Caparibe. É o que falta. 184 cidades, 26 Santa Cruz está no dentro. Dentro, uma cidade que acolhe turista, acolhe sertanejo, acolhe todo o povo do Brasil que vem comprar em Santa Cruz do Caparibe, aí a culpa é do povo de Santa Cruz. Senhores vereadores, dois grandes vereadores, olhem no blog, que eu não vou até nem falar para o povo não ficar com ódio deles. Dois grandes vereadores, olha aí no blog que você vê. Um diz, não, vão limpar o riacho. Ah, se não está correndo água no riacho, que não chove. É, como é que vão limpar esse riacho? O outro disse, não, a culpa é do povo em casa que não mata a dengue, que não mata a muriçoca. Mas, rapaz, isso é uma defesa fajuta. O que está acontecendo, meu nobre prefeito Edson Vieira, que eu votei no senhor e não me arrependi, é que o senhor está tendo dois secretários aí, viu, e está dando trabalho ao senhor. Ou o senhor toma uma atitude, ou a vaca vai para o brejo. A gente está falando aqui para melhorar as condições de vida do pessoal que mora em Santa Cruz do Caparibe. Vai lá nos bairros e pergunte se as pessoas estão deixando as muriçocas dentro de casa. Estão deixando a pus. Vai lá nos bairros saber se o pessoal não está lavando as vazias. Estão. Mas a Secretaria de Saúde não está resolvendo picaca nenhuma em Santa Cruz do Caparibe. E está acontecendo, é um surto de dengue grande. Nós estamos colocados entre as 26 cidades, que são muitas que não estão tendo a dengue, e Santa Cruz de braços abertos. Vem a dengue e vem a muriçoca para Santa Cruz do Caparibe. E ainda estão dizendo esses vereadores que é culpa da população.
9h58 minutos. E aí, para o telefone, na linha, o prefeito Edson Vieira. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos na rádio da Rádio Polo. Bom dia aos debatedores que estão aí. Respeito a posição de cada um. Né? Respeito, não tenho problema nenhum. Agora, não acho, a informação que está chegando está um pouco equivocada. Se o vereador fez a denúncia ontem, era bom, antes até dessa questão de estar dizendo que houve omissão do hospital, que houve omissão das pessoas que estavam lá no hospital, eu acho que estão completamente equivocadas. A pessoa foi transferida para Garanhuns. A pessoa teve um problema na sua gravidez e foi transferida, e não foi negligência nenhuma do hospital materno-infantil. E eu estava sendo sabedor desse caso e fui direto, mandei uma pessoa minha direta lá no hospital, pegaram a senha e levaram para Garanhuns. E era bom que a gente se via isso. E falar em saúde pública, em Santa Cruz do Caparibe, não tem um problema nenhum de falar da saúde de Santa Cruz, porque peguei uma saúde deteriorada em Santa Cruz do Caparibe. As pessoas, vale salientar que a gente sempre vai falar também isso. Pegamos hospital fechado, de cadeado, sem médico, de PSF aqui tinha 14 PSF, só um que tinha médico. Hoje nós temos nos 19 PSF, ampliamos a rede ambulatorial de Santa Cruz do Caparibe, inauguramos aqui duas AMI que funcionam bem. aqui em Santa Cruz do Caparibe. Colocamos os médicos dentro do hospital. Fizemos a reforma que Ralf bem falou aí. Fizemos, Ralf. Mas eu queria também que houvesse um grande debate aí das condições que a gente está recebendo financeiramente do país. O porquê a gente não fez ainda a segunda parte? Será que é mais interessante agora eu terminar a segunda parte ou eu fazer um laboratório para atender aqueles que precisam de exames clínicos aqui dentro de Santa Cruz do Capuarino? O recurso que eu recebo de 270 mil para manter o hospital municipal, para manter o materno, para manter a policlínica 1 e a policlínica 2, não dá nem para pagar os médicos por conta dessa escassez. Agora, eu entendo, os debates tem que haver, mas era bom a gente também aprofundar um pouco do debate na condição financeira de como está, não só Santa Cruz, mas todos os municípios que estão passando, porque não tem condição os municípios brasileiros de continuar no ritmo que vinha, porque o país está com uma grave crise financeira, econômica. E essa é a grande verdade. A limpar o rio, nós vamos. Não começamos a semana passada, porque a máquina não veio. E o rapaz armou uma prancha, uma máquina que vinha de fora, uma prancha, e que estava com problema. E deu até o prazo para chegar até amanhã para resolver esse problema. Porque nunca se limpou esse rio aqui em Santa Cruz e a gente já vai para a segunda vez. Tem esse problema de dengue, de muriçoca? Pode até ter, e tem, claro. Não só em Santa Cruz, como eu estou andando o estado todo também, participando de algumas plenárias, e a mesma problemática que está acontecendo. Mas indiscutivelmente, a saúde pública em Santa Cruz do Capibaribe melhorou. E hoje, toda a região, que vocês sabem, ou se puder até ver isso aí, a gente está atendendo hoje a demanda de Pão de Açúcar, a demanda hoje de São Domingos, de Barra de São Miguel, pessoas de Jataúba que estão vindo, pessoas aqui do sertão paraibano que estão vindo a Santa Cruz do Capibaribe, da nossa cidade com a irmã vizinha aqui, Toritama, que nós estamos recebendo, até de São José da Gente, eu já vi aqui agora, e o médico, e eles dizem: Edson, humanamente, como é que a gente está atendendo aqui 500 pessoas e uma grande parte é de fora? Eu como gestor, e que estou acompanhando os investimentos de saúde pública em Santa Cruz do Capibaribe, agora mesmo vamos entregar duas ambulâncias do SAMU, vamos entregar o centro de atendimento lá da pessoa que faz tratamento do CTA. Vamos para, na outra semana, o Estado pediu para que a gente prolongasse para o final do mês um novo equipamento. Agora, problemas existem, eles sempre vão existir, mas indiscutivelmente nós estamos indo atrás das soluções para que a gente possa amenizar o problema de saúde pública em Santa Cruz do Capibaribe.
Agora, essa questão, prefeito, de pessoas de outras cidades, de outras regiões, isso sempre aconteceu aqui,
mas,
né?
Mas, viu?
Só um momentinho, porque eu concluo e o senhor termina tudo. Essa questão sempre aconteceu. E quando se é cobrado mais na saúde hoje, quando se cobra, é porque a promessa que foi feita é de que seria feita uma coisa diferente, realmente teria um modelo diferente. E quando se dizia que não se tinha condição de fazer, porque existia uma crise também financeira no país, a gente sabe, todo mundo sabe, que repasse começou a cair desde 2008 para os municípios, que foi em virtude daquela isenção fiscal do governo. Então começou a cair. Então, quando se explicava isso, dizia-se que era má gestão.
Deixa eu terminar. Não, recurso de se você comparar de 2008 para agora, é muito diferente. Não venha com essa história de IPI aí, não, que o IPI já vinha, e do ano passado...
Não, mas aí não sou eu que estou dizendo, é o que se dizia, as gestões diziam, e que vocês se chocavam com eles em virtude disso aí, né?
O que se dizia é que o IPI teve uma queda na receita, mas veio comprometer a nós agora muito maior do que estava acontecendo no passado. Ora, como é que se recebia gente do passado se o hospital aqui era fechado? Se era no cadeado que não tinha médico?
Não, mas fechado, acho que fechado o senhor pode ter encontrado, mas o hospital funcionava, né?
Funcionava, não digo que esse hospital funcionava, porque 100% da reclamação de Santa Cruz era em cima do hospital, que não tinha médico. Na verdade,
não tinha atendimento médico hospitalar aqui em Santa Cruz do Caparibe. Cirurgia não se existia. Hoje, o materno infantil faz exame e faz parto normal, e o hospital municipal hoje faz cirurgias, não só cirurgia de cesariana, mas pequenas cirurgias, que quando a gente para, a gente tem a presteza e a defesa de dizer à população, esses meses não vai acontecer. Essa é a grande diferença. Dizer que a gente não melhorou a saúde pública em relação ao que tinha aqui no passado, melhoramos muito. E isso eu digo com recurso, digo com números, digo com todas as ações. E pode pegar o dinheiro que era investido na época da gestão passada e esse agora. Pode pegar o que era gasto em medicamento, em médico, em manutenção hospitalar e pega agora. Não vai haver diferença de recurso, não. E olhe se não tiver uma diminuição no gasto nosso em relação ao passado. E nós nunca viemos à frente para falar isso. Agora, e o que eu vejo é que querer distorcer problemas a gente nunca omitiu. Dizer que a gente não melhorou na saúde de Santa Cruz, eu acho que a população, duas anos, um AMA infantil atendendo as crianças de Santa Cruz do Caparibe que não tinha, uma outra AMA atendendo a 20, mais de 22 especialidades, hidroterapia, fisioterapia, cardiologista, manutenção. Ora, agora, se a gente hoje está recebendo várias pessoas de fora, sabe por quê? É porque está tendo exemplo. E os números que tenha no passado não diz que a gente estava recebendo de ninguém de fora. Até porque a gente não conseguia nem resolver o nosso problema. Agora, informo, a gente está o quê? Essa questão desse surto que se diz que se tem aí. Estamos tratando, Natália, até você falou, a gente já divulgou, está tendo ações periódicas, nós estamos fazendo e vamos ampliar até, e é um conselho essa divulgação, que eu acho que ela tem que ser divulgada até para a população também entender melhor. A gente precisa também da participação efetiva do povo colaborando e nós também, como gestor e como saúde pública, a gente fazer também e tentar cada vez mais melhorar o que nós estamos fazendo.
Só rapidinho, Natália tem uma pergunta. A questão de limpeza do rio vai continuar, no caso, com aquele escoamento, porque o que a gente cobrava aqui não era nem a limpeza geral, que o senhor disse vai fazer, ótimo, mas o escoamento da água, tanto do Riacho Tapera quanto do rio Capibaribe, água parada, que onde se acumula também, né? Que isso aí não precisa de máquina, mas de uma equipe para fazer isso constantemente.
A gente tem uma equipe direta, a gente tem sobre isso agora. O que é que a gente vai fazer? Se possível, deu até a ideia de ampliar aquele corredor, aquele meio que se tem aonde a água corre, não é? Agora, outro que o pessoal vê aqui, já disse outro caso, se a população, e a gente sabe que aí mexe com muitas pessoas e às vezes as pessoas não entendem. A gente sabe que na margem do rio várias pessoas invadiram, fizeram currais, fizeram outras coisas ali naquela margem, que é um entulho infelizmente, um entulho que tem lá. E a orientação era que se visse com a colaboração popular, com a colaboração do Ministério Público, da Prefeitura, se houvesse a condição de retirar tudo aquilo. De retirar para não ficar um foco de lixo dentro da margem do rio Capibaribe. Mas a minha ideia, que eu sugeri até que a gente pudesse pegar uma máquina, que ela vai vir, uma máquina termal, que ela fizesse ela cavasse com mais profundidade um pouco, aquele córrego que existe no meio do rio para que ele possa fluir melhor as águas.
Tem uma perguntinha aqui, rapidinho, de Natália.
Bom dia,
Natália.
Prefeito. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Natália.
Quero só lhe frisar. Olha, a questão da muriçoca e da dengue, nós vemos isso aqui há quase um ano. E o senhor disse que não tem sido divulgado. E se foi divulgado, ninguém sabe, a população. Haja visto, a gente está vendo
divulgado
o crescimento, que estão fazendo alguma coisa,
sim,
né?
Sim.
Que estão fazendo o combate. Se tem alguém que divulga da prefeitura, esse pessoal é zero. Então, vamos fazer com que o povo saiba que estão combatendo esse inseto. Porque nós, num estado que nós temos 184 cidades, 26 nós estamos no meio, é porque não vem fazendo o trabalho correto. Eu acho que nós deveremos fazer um trabalho permanente para que não aconteça mais o que vem acontecendo em Santa Cruz. Isso é um desgaste muito grande, o senhor sabe disso, porque os bairros estão acometidos por demais pela muriçoca e pela dengue.
Exatamente, Natália, eu vou... Essa questão, inclusive, semana passada eu vi uma matéria que foi divulgada até no blog de Ney, que sobre essa questão, mas não tenha dúvida que vou procurar verificar também essa questão para que possa ampliar melhor em todos os meios de comunicação, de rádio, de blog, de carro de som, para que todos possam colaborar, para que a gente possa melhorar, ampliar o serviço, para que a gente possa dar uma satisfação maior à população de Santa Cruz de Capuariba.
Prefeito, só rapidinho também, Carlos Lisboa tem uma pergunta aqui.
Veja bem, prefeito, primeiro, nós temos que reconhecer, né, e aqui, em determinadas situações, temos reconhecido os avanços, e eu, de modo particular, reconheço os avanços que foram dados aqui na saúde de Santa Cruz do Capibaribe. Inclusive, se a gente for pontuar, comparando-se com as gestões anteriores, a gente verifica que tem uma série de avanços a mais no que se diz respeito à questão de saúde pública. A gente sabe, entende muito bem, perfeitamente, que a distribuição dos recursos de saúde via Sistema Único de Saúde para os estados e para os municípios, elas são uma relação de repasse injusto, onde, inclusive, de forma proporcional, os municípios têm maiores despesas com a saúde do que o próprio governo federal. A gente sabe que, obviamente, dentro desse contexto atual, há um contingenciamento de despesa que foram também feitos em outros governos, como, por exemplo, no governo Fernando Henrique e assim por diante, mas a gente tem que ter a compreensão de que alguns fatos levam a gestão ao desgaste, como, por exemplo, a questão de como se trata a saúde por alguns profissionais, né, de como se trata, de como é tratada a saúde dos usuários do sistema por alguns profissionais, de como é se tratado do ponto de vista de humanização, do ponto de vista de profissionalismo. Aqui não estou dizendo que as denúncias do Carlinhos são verídicas ou inverídicas, mas um fato também que é desgastante, que é preciso se levantar, é a questão do processo administrativo para se resolver essas demandas. Haja visto a última questão que tivemos aqui com relação à criança, aqui não estou colocando se foi verdade ou inverdade, mas o processo administrativo se passou um ano para poder se expor essa situação do ponto de vista de sindicância. Então, eu acho que haveria que ter uma maior fiscalização com relação a esses profissionais que estão negligenciando, que não são todos, mas que estão negligenciando a saúde em Santa Cruz do Capibaribe e que estão atrapalhando o cotidiano da vida das pessoas e estão atrapalhando também o cotidiano da sua gestão. E aí também acho que dentro desse contexto você está correto quando você diz que os municípios círculos vizinhos vêm a Santa Cruz do Capibaribe se utilizar do Sistema Único de Saúde, que também, só concluindo, que também inclusive... Deixa eu concluir, por gentileza. Não, por gentileza. O sistema não pode, Silvio, se recusar, ouvintes, não pode se recusar de atender essas pessoas, mas eu acho que já estaria no tempo de o senhor propor aí para o secretário de saúde uma discussão para fazer um consórcio intermunicipais com esses municípios, a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde, para minimizar as demandas do ponto de vista financeiro para Santa Cruz de Capibaribe. E com relação ao que Natália aqui coloca, das muriçocas, na verdade, noticiou-se aqui uma coisa muito mínima, muito pequena, que essa situação vem cada vez mais se agravando. Aí se noticiou-se aqui no blog do Ney Lima e no blog do Opinião que houve uma intensificação, mas essa intensificação, no meu modo de pensar, no meu modo particular, ela está muito tímida, ela está muito aquém das necessidades, porque pode haver toda uma articulação com as secretarias de educação, com a Secretaria de Infraestrutura, com a sociedade civil organizada. Essa questão que o senhor diz com relação à limpeza do rio, o senhor fez a limpeza do rio, mas me permita, nas outras gestões, por uma questão de justiça, foi feito uma questão de trabalho para drenagem dessas águas paradas. Então, eu acho que essas situações, elas precisam ser melhores tratadas para que o senhor possa avançar muito mais do que tem avançado aqui na saúde em Santa Cruz do Capibaribe. E eu acho que cabe, nesse momento, investigar a denúncia feita pelo Carlos. Se ela for, de fato, uma denúncia procedente, que ela se leve à frente e que as pessoas sejam responsabilizadas. Porque é um fator recorrente aqui em Santa Cruz do Capibaribe de funcionários relapsos, não só na área de saúde, mas em outras áreas, mas sobretudo na área de saúde, cometerem determinadas aberrações administrativas e outras, inclusive até criminal, e aí as coisas não serem resolvidas.
Foi uma pergunta e uma análise geral. Pois não, Carlos.
Agora, Ricardo, O vereador levantou isso ontem. Eu quero que ele pegue formalmente essa denúncia, porque eu vou estar. Ele levanta essa possibilidade e aí joga de um modo que eu estou sabendo da história todinha. Agora, eu como um vereador que não proponho nada, mas quero fazer tumulto, aí eu pego e jogo para querer descredibilizar um trabalho que foi feito. Se a minha memória também tiver falha, eu não me recordo de outro tempo aí, acho que muito tempo, que tenha sido feito um trabalho dentro do Rio Capibaribe. Assim, se eu entrar pela memória, então eu não me lembro. Mas a gente está fazendo. E nós vamos fazer ainda mais. Agora, a todo instante o que eu digo, e aí eu sugiro aí, tá entendendo? É Carlos, Natália, o Ralf, os membros todos do programa que estão aí. Essa questão, vejam a situação, a crise econômica que se passa no país e as condições financeiras, até para que a gente possa fazer um amplo debate da discussão econômica e financeira de cada município. Para que a gente possa tratar, ou tratar com a máxima indicação dos números, como eles estão acontecendo, dentro, não só de Santa Cruz, mas na questão toda econômica do país. Porque às vezes a gente recebe, e quem não quer resolver um problema? Uns não resolvem por falta de competência, outros por omissão, e outros porque a condição, infelizmente hoje, não está sendo possível fazer aquela totalidade. Mas a gente vai buscar mecanismo para que possa amenizar os problemas que vem acontecer em Santa Cruz. Inclusive, agora mesmo, mudando um pouquinho de foco, estou aqui no Centro Educacional Infantil Arnaldo, professor Arnaldo. Nós estamos entregando todo o material pedagógico que disseram há 10 dias ou há 15 dias que não tinham, que era um absurdo. A gente já tinha licitado, já estava tudo lá, e estamos aqui com as crianças, estamos vendo, estamos participando, vendo o que a gente está fazendo de Santa Cruz de Capibaribe em todos os três centros educacionais da nossa cidade.
Tá bom, abraço então, prefeito Edson Vieira.
Obrigado aí, bom dia a todos.
Agora 10 horas e 17 minutos, 10 e 17, e a gente volta já.
Rádio Debate, Polo FM. Polo
FM. Agora 10h25.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Bom, 10 horas e 25 minutos, 10h25. A gente encerra aqui o programa, tá certo? Agradecer aqui aos meninos, Leone, Ralf, Natália Arruda e Ralf Lagos também. A gente encerra o programa porque depois do intervalo, chegou aqui o pai do garoto, o pai da criança, é o Cezinha, né? O esposo da Mércia. Que teve esse caso, esse problema aí, que foi denunciado pelo vereador Carlinhos da Coab, segundo Carlinhos, negligência no hospital, né? E o pai da criança, o pai do garoto, o esposo da Cezinha, está aqui, inclusive ia, né, para Garanhuns, né? E em Pão de Açúcar, ouvindo o programa, voltou para participar aqui do programa, e ele, depois do intervalo, a gente conversa com ele aqui no programa, tá certo? Então, a seguir, no programa Manhã da Polo, então a gente conversa com Cezinha, o pai da criança, que vai trazer todos os detalhes sobre essa denúncia feita por Carlinhos da Coab.
Rádio Debate, Polo FM.